Olá, boa noite. A história desse cara desafia tanto aqueles que acreditam que a genética determina tudo, todas as nossas escolhas e tal, quanto aqueles que acham que não, é só a cultura, o meio que faz a pessoa. Não, os pais dele têm história no cinema, na televisão. Ele é filho do produtor de cinema Fernando Zagallo, da figurinista Bia Salgado. Então, quer dizer, ele cresceu em sets de filmagem no meio de artistas. Mas já na adolescência, ele afirmou sua identidade, sua diferença, escolheu o esporte, a luta. Foi campeão pan-americano de jiu-jitsu. Ele gostava de dizer que também era artista, só que artista marcial. Aí, adulto, uma lesão no joelho levou para a educação física levou à carreira de preparador físico, isso de volta ao contato com atores e atrizes. Aí você vê o resultado do trabalho dele no corpo de muitos personagens da televisão e do cinema. Aos 41 anos, hoje ele é conhecido como o personal trainer dos famosos. Tem alunos como Fábio Assunção, Bruna Marquezine, Giovanna Eubank, Ingrid Guimarães e muitos outros. Mas durante a pandemia, ele reuniu essa constelação em aulas abertas ao público que viraram lives e aí foi despertado em milhares de pessoas, uma outra consciência foi despertada, foi a importância do condicionamento físico. E ele próprio sacou que o uso da internet, através da internet, ele pode levar a saúde a mais e mais brasileiros, famosos e anônimos. Então, para tratar dessa mistura entre arte, esporte, saúde, correndo no sangue, fala, Chico Salgado.
Que apresentação, hein? Eu tô aqui de boca aberta pelo jeito que você me apresentou. Uma honra estar aqui na sua casa, bater um papo com você. E esse dia chegou. Eu sempre vi você aqui dentro da minha casa aqui. Um dia ainda vou bater um papo com meu amigo,
é isso
o Pedro.
Aí.
E esse dia chegou. Tô muito feliz. Muito obrigado pela oportunidade.
Eu também. Maior alegria ver você. Sempre bem, sempre crescendo, nunca parado. Como diz o seu pai, Fernando Celso, um homem conhecido pelo senso de humor, jacaré parado vira bolsa, né? Você está sempre em movimento, aprendeu isso. Vem cá, Chico, falar em movimento. Num dia, assim, típico seu, normal, quantas horas de aula você dá hoje?
Eu estou dando, em média, eu tô um pouco mais tranquilo agora, assim, que eu tô dando 6-7 aulas por dia, mas eu já tive uma média de 15 aulas por dia. Eu saía de casa às 6 horas da manhã e chegava em casa 10 horas, umas 9h30, 10, assim, uma aula atrás da outra, parava para almoçar e ia indo, não parava.
E você é o tipo de personal que você treina junto, né? Você não fica parado contando 5, 4, não, você vai lá e malha também, cara.
Tem aulas que é muito dinâmico mesmo, que eu tenho que botar a mão na massa, mas eu preciso fazer o meu treino ainda, né? Então a minha esposa fica louca, porque às vezes eu chego em casa às 9 da noite e falo, amor, eu vou ter que dar uma corrida na lagoa, vou ter que fazer um treino. Ela fala, você acabou? Eu falei, não, uma coisa sou eu dar aula, outra coisa é eu fazer o meu treino.
E tem essa coisa que você diz que é bonita, que é a sua relação com disciplina. Que a maioria dos adolescentes, a caricatura, pelo menos, é de... Ah, os meus pais são muito caretas, então eu vou me rebelar. Os seus pais nunca foram caretas. Aí você se rebelou buscando a disciplina para ser rebelde através da disciplina. Conta isso para mim.
Isso foi muito engraçado, né? Eu era o caçula de dois irmãos, né, por mais velhos que eu, e né, por minha mãe, né, por é da arte, né, por meu pai é da arte. Eu sempre fui muito, né, por livre, muito, muito tranquilo. E né, criança precisa, assim, de limite, de ter esse hábito, né, por controle. Óbvio que eles tinham muito amor, muito controle, mas era uma coisa um pouco mais solta. E na luta, no jiu-jitsu, eu vi que ali era um autocontrole, você tinha hora para chegar, você tinha hora para sair, e eu vi que eu era bom naquilo, né? Porque quando você tem 11 anos, 12, né? Enfim, que tem um cara ali e fala, cara, você é bom nisso. Vem alguém e fala, muito boa essa técnica, muito bom. Quando você começa a ver que você é muito bom para uma coisa, você vai indo, e eu depois entrei naquilo ali. cabeça, e eu tinha que ir em casa. Às vezes eu ia, né, ter uma luta que eu botava acima um pouquinho do meu peso, aí eu falava: mãe, eu tenho que estar 1,5 kg acima. Ela: você tá lindo e tal. Eu falei: não, mãe, pro peso que eu tenho que bater esse peso, que eu vou lutar, come melhor e vai dormir mais cedo. Mas enfim, foi ali que eu me achei.
É, e uma coisa sua, né? Pessoal, a sua identidade. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar ao público, que talvez não saiba, o Chico é sobrinho, a Bia, irmã da Isabel Salgado, a Isabel do vôlei, essa figura de importância enorme, não só no esporte do Brasil, mas na cultura brasileira. Isabel fez a sua cabeça para você se tornar atleta? Ela foi uma inspiração?
Uma das referências aí que eu tenho muito forte, sem dúvida nenhuma, eu lembro de eu ir assistir aos jogos dela muito novo. Eu chegava ali naquele estádio e todo mundo, pô, berrando o nome dela, Isabel, e tinha às vezes bolas decisivas, levantavam para ela, ela ia lá, pô, acabava com o jogo. E eu lembro que assim que eu dei esse start na luta, que eu comecei a ir bem, ela foi uma pessoa que me chamou no canto e falou: ó, você tem que treinar. Atividade física é importantíssimo, e eu sempre via ela nas férias da gente, na serra, praia, em Angra. Ela tava ali nadando, né, corria. Ela era muito, muito séria, entendeu? Né? Ela, né, por aquilo ali, era o emprego dela, era o esporte. Ela tinha que estar bem com o corpo dela, assim, era muito impressionante.
Escuta, voltando à tua linha do tempo, aí você se destaca como atleta, você é campeão sul-americano de jiu-jitsu, pan-americano, né?
Pan-Americano é
Pan-americano, não
a
é?
faixa azul, é.
Faixa azul, né? Quer dizer, um atleta de grande destaque.
É ali que eu falei: é isso que eu quero fazer para mim. Eu amo o esporte, enfim, eu
É,
amo a
mas o
luta.
esporte. Mas o
Amador
esporte
ainda,
tem.
esporte amador, é difícil.
Não, mas, sim, mas o esporte tem dessas coisas. Um pouco mais tarde você teve uma lesão que, enfim, abreviou
Mudou.
sua carreira, né?
É.
Você teve que. Foi isso que obrigou essa transição entre lutador para preparador físico?
Sem dúvida nenhuma, como, enfim, aos 20 e poucos anos, né, por tive essa lesão chata, né, no joelho, ainda, enfim, ainda lutei ainda um pouco, né, com jiu-jitsu. Mas e assim que eu me vi, eu estava com 10 alunos, com uma equipe comigo junto, né, dando aula comigo. Quando eu vi, né, o lance, né, foi muito bom, positivamente, né. E quando eu vi, eu já estava ali também, né, enfim, né, amando todo esse, né, processo de aula com vários amigos, né, queridos, né, ao meu lado. Mas eu acho que eu sou um pouco frustrado com isso, um pouco.
É, não, mas eu acho que não tem por que você ficar frustrado, porque o seu caminho profissional, nossa, o caminho de luz, você só tem sucesso. Você poderia, por exemplo, ter descambado para o cinema, ter virado ator. Inclusive, vamos mostrar aqui uma participação
Vai lembrar
do
disso
Chico
aqui, não.
como ator, no Tropa de Elite, tomando um esporro do Nascimento, que eu vou te contar. Roda aí, roda aí.
Para mim sobraram o Neto e o Matias.
Fogo!
Trava a arma, Goldre.
Boa, 06. Padrão.
Também atirando com meu fuzil fica fácil, né?
Caveira.
Vamos outros quatro aqui? 23. O senhor tá sem bandoleira, amigo?
Tô, senhor.
Uma altura dessa do campeonato, o senhor tá sem bandoleira, 23? Quer dizer, o companheiro seu cai no chão baleado, o senhor vai pegar esse fuzil e vai fazer o quê? Vai jogar no chão?
Não, senhor.
Vai enfiar no cu?
Não, senhor.
Então bota a porra da bandoleira!
Sim, senhor.
Porra! 20 anos de curso, porra! E a
20 anos de
bandoleira,
curso.
Chico?
Meu Deus do céu, o que eu sofri com essa cena, Pedro, você não tem ideia. E eu
Por
achei que
quê?
nem ia pro ar. Porque eu sofri muito, vários amigos em comum me viam na rua: 23, 23, cadê a bandoleira? No grupos de, né, por cu, tipo,
Agora,
Facebook.
depois desse programa hoje, vão lembrar esse negócio. Vão estar mandando
Vão
você enfiar na gaveta de novo.
Lembrar, com certeza. Mas esse filme foi muito legal.
É, mas você deve ter levado, inclusive, um pessoal pro elenco, né? A sua galera do jiu-jitsu para participar.
Então, isso foi muito engraçado, né? Ele estava no filme, pô, meu pai foi o produtor, e assim, uns 3 meses antes do filme, ele já estava na pré-produção, produção. Ele falou, Chico, pô, vamos almoçar comigo? Aqui na produtora, eu falei, tá bom, pai, tô indo. Quando eu fui almoçar com ele, tava ele com o Zé Padilha almoçando. Aí o Zé olhou pra ele e falou, pô, Zaga. Aí ele, Chico, Zé, meu filho. Aí ele falou, cara, ele, né, pô, tem um porte físico legal, ele não quer fazer o filme, não? Aí meu pai olhou, não, Zé, não inventa moda, ele luta, né, estuda, não, ele não vai fazer. Aí ficou isso aqui na minha mente, né, por registrado. Um mês depois, aquela coisa, Chico tá onde? Falei, ah, pai, tô aqui, ele vem almoçar comigo de novo, né, aqui na produtora. Quando a gente senta pra almoçar, tá o Zé e o Pimentel. Aí o Pimentel falou, ele não quer fazer o filme, não? Aí eu parei e falei, pô, pai, peraí, por segunda pessoa aqui que fala. Aí eles falaram, Chico, chama mais gente que você tiver pra entrar como é que se diz, elenco de apoio. Eu falei, tá bom, 8 pessoas que eu chamei da minha equipe, 8 entraram. Aí foi uma farra muito boa. E, cara, um elenco, gente fina demais. Caio Junqueira, né, uma perda aí que a gente teve enorme, um querido amigo. Né, pô, Wagner Moura, que é um super amigo aí que eu tenho. É. Mas, cara, que filme legal de fazer.
Chiquinho, teve um cara que foi muito importante para você se tornar, assim, procurado por tantos atores, atrizes famosos. Foi o Bruno Galhaço. Ele precisava se preparar para um personagem. E aí, como é que foi? Ele te procurou e para quê?
Ele que deu esse start na minha vida de personal trainer, um compadre... um dos meus melhores amigos, e ele ia na época fazer, eu acho que era o Ivan, não sei se você lembra, era um, né, por novela que ele era um malandrinho de copa, que ele tinha que estar muito na praia, sunga, né, por sem blusa, e ele me ligou e falou, Chico, eu tenho 1 mês e meio, né, para estar com menos 12 quilos, e cara, eu não sei o que fazer, eu preciso de você, vem aqui em casa aqui pra gente... Né, por bater um papo, aí eu me falei, Bruno, eu acho que você vai ter que entrar, né, firme, mas eu acho que dá. Aí ele falou, Chico, você acha que dá? Eu falei, dá, filho. Né, eu acho que não é só treinamento, eu acho que você vai ter que arrumar um médico, uma nude, pra gente ter um time junto e vamos embora. Ele falou, irmão, toma aqui, ó, chave da minha casa é tua, tu vai entrar e vai me botar pra ralar. Eu falei, então tá bom, né, eu peguei com a chave dele. E foi, um dia jiu-jitsu, né, um dia boxe, um dia pra praia, né, por volta na lagoa, mas eu lembro que foi 35 dias, assim, de muita intensidade. Às vezes ele falava que eu não vou, mas ele já tava menos 5 quilos, menos 6, 7, né, quando ele viu, ele tava super bem, sem tomar remédio, essas, enfim, né, por loucuras que eu sou contra. E aí ele chegou com esse corpo lá na Globo, né, viram ele um pouquinho acima do peso, quando chega eu vi ele, um mês e pouco depois, super sarado, bem, né, focado, aí falaram, Bruno, o que aconteceu? Um amigo meu que tá dando aula, que tá... Aí foi indo.
Aí virou, pô, o cara que fez milagre com o Bruno, aí ele passou a fazer milagre com todo mundo, e eu já fiz aulas com o Chico, hoje eu moro em São Paulo, ele também, minha vida é muito difícil para... Apesar de eu manter uma atividade física, mas a minha lembrança das aulas com o Chico é que realmente tem essa coisa que ele estava falando. Não tem uma rotina chata. Cada hora é uma coisa que ele inventa, ele procura sempre que variar, que seja divertido, que seja novidade a cada dia. Isso é o pulo do gato, né, Chico? Tornar a coisa prazerosa, né?
Isso aí faz toda a diferença e, cara, a gente... Tem muita gente que não tem esse hábito e odeia atividade física. A gente vai ter que ir lá dentro dele algum esporte que ela fez lá na infância, na adolescência, né, por você mesmo. Pedro ama, né, basquete. Eu fui pro basquete, falei, Pedro, vamos embora na quadra, né, pro toque de bola, abdômen. Toque de bola, arremessa, prancha. Quando vi, a gente estava ali numa aula lúdica, muito
foi.
Dinâmica.
Foi.
Pô, e foi muito legal aquela época.
É.
Gostei.
Escuta, Chico, agora, muito impressionante foi o que você fez, não tem muito tempo, tem uns 3, 4 anos, com o Fábio Assunção. Cara, o Fábio perdeu 28 quilos e ficou, cara, saradão e tal. E ele tinha um histórico que ele mesmo corajosamente e honestamente abriu com a batalha com a dependência química e tudo mais. A que tipo de motivação você recorreu para você e para ele?
Pedro, eu fui ali uma ponte transformadora. Ele que merece todo esse mérito, ele é um cara muito esforçado. Eu tenho ele como um amigo. Óbvio que, cara, foi uma coisa linda, mas eu, assim, né, eu lembro que o meu pai me ligou, falou: Chico, a gente tem a série para daqui a um ano e a gente quer que ele faça a série, é o Fábio Assunção que tem que ser, mas ele tá um pouco acima do peso. Aí deu uma semana, ele me ligou, quem me ligou foi o Andrucha, me ligou, deu uma semana, me ligou o Andrucha: Chico, a gente quer que ele faça, mas a gente sabe que você é o cara que vai. Aí eu falei: gente, você me ligou meu pai, pô, me ligou você, ele tá disposto? É uma mudança de dentro para fora, não é dois quilinhos, três, cinco que a gente ajusta, não. São quase 30 quilos. Foi 30 quilos que ele perdeu, Pedro. Enfim,
nossa,
não foi 28, foram 30 quilos. Aí eles: não, ele tá amarradão, liga para ele. Eu falei: cara, aí liguei, falei: Fábio, é o Chico. Ele falou: cara, vem aqui em casa, eu tô muito feliz, muito motivado, vamos, né? Enfim, né, pra bater um papo. Quando eu fui na casa dele, que eu olhei no olho dele, o olho dele, né, brilhando, ele me deu um abraço, ele falou: cara, né, por nada é à toa. E eu vi, ele, assim, esses gênios na arte, como ele, como Bruno, como Wagner Moura, esses gênios da arte cênica, eles têm aquilo ali, ele pôs na cabeça dele que ele ia estar com menos 30 quilos para a série, ele ia estar. Se ele botasse que ele ia ser um surfista, ele ia pegar uma onda grande. Esses caras têm uma coisa ali dentro que... Aí que eu falei: caramba, tá esse ponto que ele vai mudar a vida dele pela coisa que ele ama. Aí eu falei: Fábio, essa é a chance, vambora. Pô, vim com uma equipe muito boa aqui comigo, pô, alinhada, uma Nutrifera, um médico. E assim, foi, Pedro, passo a passo. Foi... Tinha gente que ele falava: eu não vou treinar. Eu falei: Fábio, tô indo aí na tua casa. Ele: eu não vou, não vem. Eu ia, a gente ia pra orla, andava 5 quilômetros, 6, ele já: que bom que você veio, que bom. E assim, tem uma coisa muito engraçada, né, que ninguém sabe disso, mas ele né, pô, tava comigo lá, lá no pro treino. Eu falei: Fábio, tem que ir pra esteira, 20 minutos que tá na... Enfim, tá aqui pra você fazer aqui no teu carro. Ele: não vou, tô cansado. Quando ele olhou pra esteira, tinha Verena, que é a esposa dele, que ele tem uma filha, Lana. Aí ele olhou aquela, né, gata na esteira, ele olhou para mim: não, então eu vou para a esteira. Não falou nada, foi para a esteira. No outro dia, eu cheguei para dar aula para ele: cara, você não sabe. Eu falei: o que que foi? Como é? Ele: cara, fiz uma hora de esteira. Eu falei: não, era só 20 minutos, que hoje é tiro, né? Enfim, porque a gente, né, pô, tinha tudo, uhum, né, pro planilhado. Ele: cara, né, pô, conheci uma menina, um amor de pessoa, interessantíssima, gente boa, a gente ficou, né, batendo papo. Eu falei: pô, Santa Verena. E eles estão juntos agora com uma, enfim, né, pô, filhinha linda, mas foi pelo treino que eles estão ali, muito engraçado.
Você botou ele em forma e ainda arrumou uma companheira, hein? Cara, você... Agora, você vê que o seu trabalho vai muito além do físico. Você citou esse exemplo do Fábio, citou essa coisa de olhar para a pessoa e buscar nela motivação. Isso é psicologia. Essa sua sensibilidade para psicologia é intuitiva? Ou você estudou, observação?
Isso veio do meu pai, eu acho. Que a gente sabe como é que é o meu pai, acho que veio dali, né? A gente sabe, enfim, né? Tem que estar com gente, né? Ele lida com gente, né? Produtor, né, pô, de cinema, vai com boy de set até o estrela ali, ao diretor, a equipe. Eu acho que isso aí é do meu pai mesmo, esse, né, pô, jeitinho de vai falar, escuta aqui, escuta ali. Mas é isso, assim, é uma arte.
É verdade. E alguém chega para você pedindo... eu quero ficar com o corpo igual aquela sua aluna famosa, assim. Tem alguém que vira um exemplo, que vira um modelo?
Eu escuto isso todo santo dia, manda algum vídeo, algum direct pra mim, falando: eu quero ficar com o corpo da Grazi, da Bruna Marquezine, da Angélica. Eu falo: gente, morre e nasce de novo. O bom da vida é que a vida é única. Eu sou eu, tem o Pedro, tem a Grazi, tem a Angélica, e eu acho que você pode achar, assim, a sua melhor versão. Isso eu ajudo você. Mas a ser que nem a fulana, a ciclana, a mulher já fica puta, irritada. Fala, gente, vamos achar... Você pode, sim, achar a sua melhor versão. Isso eu ajudo. Isso ok.
O cada um é único. E isso vale para o corpo, para a sua forma e para a sua felicidade. Tudo, é. Se você quiser ser igual ao outro, você não vai ser feliz. Nem que você conseguisse, você seria feliz, né, cara?
Aí que entra a neuro, né? Que a gente fica nessa neuro. E olha aquela, né, enfim, né, pô, imagem, a distorção ali, né, pô, no espelho e fala. E começa, eu quero isso, eu quero aquilo. Gente, para nessa neuro que não existe.
É. Agora, no entanto, olha só. Aconteceu alguma coisa muito interessante com você a partir da pandemia. O que foi? O Chico, durante a pandemia, teve a ideia parece simples, mas a ideia é brilhante, de fazer lives dos próprios treinos online, com essa galera, Angélica, Anitta e tal. E, primeiro, todo mundo topou de cara ou teve gente que ficou meio com vergonha de fazer a aula em live?
Eu acho que foi uma coisa cíclica ali. Eu acho que eles estavam meio que também em casa, nessa noia, né? Pô, o mundo todo um caos e a gente fez lives quase que pandemia inteira, assim. Era lives com 20 mil pessoas ao vivo, com a Anitta, com 15.
Olha, acho que combinou... As solidões precisavam precisavam sair daquela situação. Então, eram não só os seus alunos, as suas treinandas e treinandos, como as pessoas também, né? Tava todo mundo muito carente. Ó, eu vou mostrar umas cenas dessas lives, você comenta aí, se você quiser.
Manda aí.
Cinco.
Cadê meus amigos tá pra distrair você, sete, pra eu poder conversar um pouco e parar o treino?
Oito, não tem como parar, não. Nove.
Cadê meus amiguinhos?
Dez, hidrata.
O que eu vou andar?
Pô, querida Aline Riscado, com o filhinho dela, essa live foi muito legal. Muitas pessoas em casa com filho fizeram a live.
Hidrata mais um pouquinho, água.
Pô, querida Anitta.
Ah, ainda falta mais bloco. Eu tô crente que acabou. Só tem 23 minutos de treino, gente. Não é possível.
16 minutos de treino.
16.
Olha aqui. Nossa. Passado. Foi muito legal. Acho que entra a Zoe. Que batom, a Zoe.
Deixa eu ver. Linda. Linda.
Cheia de batom na cara. Yes. Maravilha.
O bicho pegou. A gente levou muita saúde, Pedro, muita qualidade de vida para casa de muitas pessoas. Isso foi incrível, é muito legal. Democratizamos um pouco, né, a saúde, porque era assim, né, por gente dentro de uma casa com 8 pessoas, de um cômodo, por fazendo a minha live ali com um amigo e uma pessoa em surto também, mal de cabeça, por deprê. Ali foi uma hora muito legal, assim, que eu falei, caramba, eu tô entrando ali no lar de tantas pessoas com o meu trabalho. Eu me senti muito, muito honrado, muito feliz de poder.
E um uso muito inteligente e generoso da fama dessas pessoas. A curiosidade de quem foi ver acabou. Quem foi ver acabou ganhando muito mais do que esperava, do que era só ficar assistindo. Que tipo de reação, de respostas você teve dos espectadores que mais falaram a você, assim?
Assim, desde depressão séria, muita gente está em casa, depressão, tomando remédio, falando, Chico, muito obrigado, muito obrigado. Eu sou uma outra pessoa com seu treino. Até, gente que não tinha o hábito, nunca fez atividade física, fala, eu hoje em dia não vivo sem. Muitas mensagens de amor e de carinho, muito legal. Mas é isso, assim, muitas pessoas, né, hoje em dia estão fazendo até agora pela, né, enfim, né, pela aula que fez lá atrás com a Anitta, com a Sato, e não parou mais.
Cria-se o hábito, né? Eu me lembro que teve uma época da minha vida que eu falei, não, estou muito ocupado, não sei o quê. Aí uma amiga virou para mim e falou assim, mas vem cá, Como assim ocupado? Você acha que o presidente dos Estados Unidos... Você é mais ocupado que o presidente dos Estados Unidos? O presidente dos Estados Unidos arruma lá uma horinha para fazer de malhação por dia. É isso, não tem desculpa, né?
Genial. Genial. É. O presidente dos Estados Unidos vai dar um jeito e vai se cuidar, né?
Não é?
É verdade.
Senão... É. E vem cá. E o contrário, assim, as pessoas que de classes mais pobres, pessoas com menos recursos... Também dá para dar um jeito, né?
Gente, quem quer, muda uma escolha, entendeu? Você não pode ir de ônibus hoje, sai do ônibus um ponto antes, já vai andar um quilômetro e pouco nesse dia. Enfim, você mora numa... Enfim, você
sobe
tem
de escada.
É, sobe de escada. Alguns ajustes que você faz ao longo do seu dia que você tem vida ativa. É muito importante. Um médico, um amigo meu, Zaguri, E ele veio para mim e falou, Chico, sitting is the new smoking. Ficar sentado é o novo cigarro. Olha que loucura.
Novo Pedro. Tabagismo. É,
muita
mesmo,
gente em
mesmo.
Casa, sim, né, enfim, faz tudo em casa, né, por reuniões em casa e chama o Uber. As pessoas não estão fazendo o básico, não andam 5 mil passos, né, enfim, é. Por durante o dia. Coisas mínimas, mas isso é alarmante e preocupante.
Você sabe que o Drauzio Varella não usa elevador. Seja onde for, ele sobe de escada. É uma decisão. Você pode inventar uma coisa assim, alguma coisa para lembrar que a gente é bicho. Nosso corpo tem que ser tratado, tem que ser exercitado. Então, como é que a gente pode, Chico, virar o feitiço contra o feiticeiro, né? Porque todas as facilidades da internet, dos telefones celulares, elas... podem nos prejudicar, podem ser muito estímulo ao sedentarismo. Como dar a volta por cima, dar um truque?
Eu acho que a gente pode ter algumas regras, entendeu? Eu tenho uma regra agora aqui em casa que é o seguinte, quando eu entro em casa à noite, eu pego meu telefone e guardo na gaveta e tento só pegar no fim, né, outro dia. Né? Eu vou jantar com vários amigos meus, eu tento pegar com o meu celular e botar no bolso. Muitas vezes eu mesmo não faço, aí olhando para foi mal, gente, aqui, desculpa. Mas alguns hábitos, né, que você tem que botar, porque senão a gente fica escravo desse negócio aqui.
E ao mesmo tempo, eu que adoro caminhar, que é o meu grande exercício, além da funcional, eu caminho. É uma delícia também quando você põe o celular no bolso, caminha, e depois você olha a quantidade de passos, os quilômetros que você caminhou e fala, boa, garoto.
Aí uma coisa boa.
E muito cuidado com as desinformações na internet. Ah, você emagrece não sei quantos quilos milagrosamente. Não tem milagre, né? Tem... determinação, mas cuidado com o que você acessa também, né?
Pelo amor de Deus, virou uma terra de ninguém, né? Esses remédios, né? Por milagrosos e, né, por dietas, corta isso, né, corta aquilo. Vários alunos meus, quando vão começar comigo algum trabalho, falam, Chico, eu vou comer isso, eu vou comer aquilo. Eu falei, essa não é a minha área, eu só vou aqui te dar aula. Você tem que achar uma nutri que vai te pesar, vai te medir, vai ver bom para você, não é bom para mim. Ela vai achar a tua, né, enfim, né, a sua individualidade.
Qualquer coisa, o médico ou a médica fala com você, você fala com ele, mas cada um fazendo o seu trabalho, é isso.
Cada um no seu quadrado, é isso que eu deixo claro.
Você está preparando alguma novidade para o mundo online aí, para a internet? O que você está pensando?
Eu estou preparando agora uma coisa, eu vou tentar democratizar ainda mais os treinos. Eu acho que a minha, né, missão aqui de vida é levar muita saúde, muita qualidade de vida ao máximo de pessoas, porque eu consegui.
Olha, muito obrigado pelo papo, Chiquinho. Uma delícia falar contigo. Mantenha aí essa garra, esse exemplo.
Beijo, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo com você. É um sonho.
Também.
Beijo,
grande
gente.
Beijo. Grande beijo.
Fica com Deus.
Valeu,
Pedrão.
Chico. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.